Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Roxane. Bom dia, Thales. Bom dia, produção.
Tudo bem? Bom dia, Verônica.
Bom dia. E hoje o Momento USP Inovação vai falar sobre as balizas institucionais para a sustentabilidade. E o nosso convidado de hoje é o professor Alexandre Igari. Ele é coordenador de políticas públicas e políticas públicas e sustentabilidade da Agência USP de Inovação, a USPIN. E também ele é vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade e docente e membro da Comissão Coordenadora do Bacharelado em Gestão Ambiental da EACH USP. Bem-vindo, professor Alexandre, e obrigada pela participação aqui na Rádio USP.
Bom dia, Verônica. Bom dia, Roxane. Bom prazer dia, estar professor. Aqui. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada, professor. E para começar, nós já estávamos conversando um pouquinho antes, Roxane, e eu queria que o professor explicasse, desmistificasse um pouco essa história de qual é a relação de políticas públicas para sustentabilidade e inovação. Muito se fala em inovação relacionada à tecnologia, novas tecnologias, né? O que tem a ver agora a sustentabilidade?
Isso, olha, o foco da Agência USP de Inovação sempre foi empreendedorismo e inovação. E essa relação é bastante clara, né? A gente sabe que tem uma relação recíproca aí entre empreendedorismo e inovação. Nem sempre é suficiente você ser inovador para ser empreendedor e nem ser empreendedor para ser inovador, né? Mas esse é o foco, né, onde a Agência USP de Inovação tem direcionado seus esforços para fazer a ligação entre inovação na universidade e geração de novos empreendimentos e é um motor importante para a economia. Nos últimos tempos, a Agência USP de Inovação tem compreendido, né, que é preciso que esses novos empreendimentos, que essas novas inovações tenham critérios de sustentabilidade desde o seu berço, desde o seu princípio, né? E que a universidade tem um ator importante na inserção de balizas, né, de limites, de réguas de sustentabilidade sobre esses fatores, tá? Primeiro é importante entender essa relação, que para a sustentabilidade é importante ter inovação em produtos, ter inovação em processos, né? Tanto se você pensar o que a gente tem das coisas mais triviais que a gente tem hoje, como coleta seletiva, como saneamento, triviais, mas não completamente implementadas, lógico, né? Como reciclagem, saneamento, água potável, infraestruturas verdes para saneamento, energias renováveis, todos são instrumentos de inovação que passam por essa baliza da sustentabilidade. A grande questão é a seguinte: a gente sempre pensa que quando a gente vai inovar ou quando a gente vai empreender, todo o ambiente, todo o contexto de normas, de regras, de leis, ele é dado, tá? E aquele contexto, se você... Numa análise muito ruim, se você der sorte, se você for a pessoa certa, o empreendimento certo, o lugar certo, ele vai ter sucesso, né? E como sustentabilidade é uma baliza muito recente, é uma métrica muito recente para os empreendimentos, se a gente fizer empreender com o objetivo de ter sustentabilidade, sem ter métricas, sem ter balizas que meçam o que é a sustentabilidade, não vai chegar a nada. Daí o tema dessa nossa conversa, né, são as balizas institucionais. Daí vem o interesse da Agência USP de Inovação, também dentro da Universidade de São Paulo, buscar subsídios, fundamentos para políticas públicas. Políticas públicas são instituições, são normas e regras do jogo que selecionem melhor, que valorizem mais a relação entre sustentabilidade e inovação. Um exemplo recente e claro disso foi a política pública que demorou 20 anos para se consolidar, para virar lei de fato, de resíduos sólidos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? que sem essa baliza, sem essa métrica, eu não valorizo empresas de reciclagem. Eu limito muito a viabilidade econômica de empresas que fazem extração de metais preciosos de eletroeletrônicos. Tá? Então, a Agência USP de Inovação entende que o ambiente, o contexto que seleciona as inovações, os empreendimentos, ele é passível de mudança. Então, a contribuição da Agência USP, nesse momento, é de buscar conhecimento nas ciências sociais também, dentro da universidade, para fomentar essas novas balizas institucionais, para fomentar essas novas regras do jogo que selecionam inovação e empreendedorismo. Né?
Professor, então, se eu entendi, as políticas públicas são um exemplo, talvez o mais concreto, dessa baliza, quer dizer, de um parâmetro para você, acompanhar esses novos projetos.
Isso,
né?
Ótima pergunta, Roxane, porque assim, as políticas públicas são exatamente isso, é a baliza institucional mais concreta, mais robusta, mais consolidada, né? Mais legitimada pela sociedade. Mas não é só isso, a gente tem normas de conduta, que também são instituições, as nossas normas sociais. Tá falando agora com a Verônica, que hoje... qualquer pai que jogue papelzinho para fora da janela, imediatamente toma a bronca dos filhos. Isso é uma nova regra de conduta, isso é um novo comportamento. Uhum. Então tem os dois lados, tem um lado de consolidação legal e um lado de formação. A sociedade muda, as normas de conduta mudam. As nossas formas de enxergar as relações entre os atores sociais, ela muda ao longo do tempo. E a formalização como união homoafetiva, isso é a sociedade mudou, já era uma norma de conduta não formal e foi formalizada.
Né? Lixinhos, por exemplo, também, que a gente estava falando, né? De reciclagem. Né?
Você tem expectativa, quando você vai jogar algo no lixo, você tem expectativa de
encontrar
os resíduos sólidos segregados ali, as lixeirinhas todas separadas, no mínimo lixo seco e lixo orgânico, né? Quando você encontra só duas, já fica meio decepcionado, não encontra aquelas corzinhas todas.
Né?
Então, as instituições, elas vão mudando, tanto no seu aspecto mais formal, como normas, leis, regras de fato, como nas normas de conduta mais triviais. Né? E tudo isso vai selecionando esses empreendimentos, essas inovações que vão sendo geradas. Não é uma seleção ao acaso, como é a seleção natural. O processo de seleção também é socialmente concebido. Então, a gente produz as réguas, as métricas desejáveis para os novos empreendimentos, para as novas inovações que vão surgindo.
Os governos, às vezes, demoram para entender essa lógica. Né?
Política de resíduos sólidos demorou 20 anos.
Na sociedade, né? Que já está ali na sociedade, a conscientização das pessoas é maior do que, às vezes, uma política, como às vezes demora uma lei, uma regra, um regulamento, como às vezes demora. Né? O governo, às vezes, está atrasado.
Bem lembrado, verdade. E, professor, o ambiente, por exemplo, institucional, geralmente é dado como certo, exógeno aos fenômenos, né, sociais, como o empreendedorismo, a inovação. Então, como a agência USP, ou a USP mesmo, de inovação, pode colaborar com esse incentivo de ações da universidade na mudança das instituições? Quais são essas ações que vocês estão planejando ou estão estudando para essas mudanças?
Então, a gente tem os olhos atentos, né? A gente tem a Universidade de São Paulo, ela é imensa, né? Em qualquer campo. Né? Então, a gente vem buscando parcerias com tanto fora, né, com o poder público, mas buscando aqui dentro da universidade. Vou dar um exemplo claro e recente. Né? Essa semana ela foi aprovada lá no Instituto de Biociências uma iniciativa que chama-se Evidência. Né? Evidência, ela busca evidência científica para fundamentar políticas públicas ambientais. Então, essa é uma das formas. Né? Uhum. Há alguma incerteza sobre quais são os máximos ambientais aceitáveis. A gente tem alguns máximos bem consolidados, como mudanças climáticas, estudados pelo IPCC, etc. Ainda bem, né, que ainda há incerteza científica, senão a gente não ia ter trabalho, mas de explorar cada vez mais quais são os limites sociais, né, e os limites ambientais para os novos empreendimentos. Limites ambientais no sentido de água, emissão de gases de efeito estufa, uso das terras, e sociais na medida de bem-estar social, de educação e de saúde. Quais são essas métricas consagradas, desejadas e os porquês? A universidade tem um papel, não é suficiente isso para fazer com que as políticas públicas saiam, mas é necessário que tenha fundamentação científica, tanto das ciências naturais quanto das ciências sociais.
Com certeza, e a USP, né, com essa grandeza toda, né, de ciência, de pesquisadores, eu acho que ela tem... Quem estiver nos ouvindo, acho que pode até procurar depois a agência USP e contribuir com alguma... proposta,
é, né? A USP faz jus, a USP, como várias outras organizações educacionais no Brasil, faz jus ao nome universidade, né? É um universo, o universo da ciência tá bastante bem representado.
Com certeza. Roxane, muito ampla esse tema, né? E você viu como que a gente já invadiu aí as políticas públicas para a sustentabilidade dentro da agência USP Inovação. A gente vai falando muitas vezes aqui de tecnologia, de inovação, né?
É. E agora, a junção dessas duas ideias,
e essa junção tem
bacana,
sido,
né,
muito interessante. Olha, professor Alexandre Galli, eu agradeço muito a sua colaboração, esse esclarecimento, que venha mais vezes aqui com novas novidades, né? Que traga mais projetos, que a gente possa estar transmitindo aos ouvintes, aos contribuintes, principalmente, dessa universidade.
Sim, a contrapartida é importante. Eu que agradeço muito, agradeço a Roxane, agradeço a Verônica, a oportunidade aqui, pode contar sempre comigo.
Com certeza. Roxane, obrigada, né, pela colaboração aqui, pelo boletim. E sou Verônica Lopes, né, e volto na próxima quarta-feira aqui no Jornal da USP no Ar, com os caminhos e perspectivas da inovação e do empreendedorismo na Universidade de São Paulo. Obrigada e até a semana que vem.
Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.